Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos. Boa noite, queridos. Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Nós já estamos no último final de semana do ano. Talvez para você, como para mim, tenha passado bem rápido esse ano. E eu gostaria que estivéssemos refletindo um pouco a respeito disso. Como eu anunciei pela manhã, hoje à noite, no culto da passagem de ano, de terça para quarta, e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós estaremos explorando esse tema aqui, falando sobre dois termos bíblicos que aparecem nas Escrituras no Novo Testamento, o Cronos e o Kairos. Para você que talvez não tenha ouvido falar desses termos, Cronos é um termo grego que significa o tempo cronológico, o tempo sequencial, o tempo como se mede. É dessa palavra que vem a nossa em português, da cronologia, do cronômetro, tudo derivado desse Cronos, que dá para nós essa unidade que nós medimos, né? Os dias, as semanas, os anos, horas, minutos, segundos, nós temos as nossas unidades que medem o tempo, e tudo isso tem a ver com esse Cronos. Já esse outro termo, o Kairos, ele dá o significado de um momento oportuno, de um momento certo, de um momento supremo, ou mais especificamente, do tempo certo de Deus para cada coisa. Então nós temos o tempo como nós bem conhecemos, e nós temos o tempo do Senhor. As Escrituras dizem, traz para nós, por exemplo, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, certamente, Deus não está sujeito a essa mesma medida, essas medidas de tempo que nós utilizamos. Nós utilizamos aqui, estamos num mundo finito, aonde nós observamos esse tempo passar, e ele é bem severo conosco, mas Deus está além disso, ele está na eternidade. Na eternidade não existe nenhuma medida para se contar tempo. Me lembro que certo pregador, querendo ilustrar o que seria a eternidade, ele diz: olha, a eternidade é como um bloco de aço de 10 quilômetros, aonde um pássaro vai lá uma vez por ano e dá algumas bicadas ali. E quando esse pássaro conseguir deteriorar aquele bloco, então se passaria um dia na eternidade. É interessante, até bonito, mas não faz jus, porque se dá a ideia de que teria alguma medida, ainda que muito longa, muito grande em relação à nossa. Não existe. A eternidade é o local, é o estado onde não existe mais contagem de tempo. E quando se refere às Escrituras, então, esse termo do Kairos traz para nós o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pensando a respeito disso, hoje eu gostaria de meditar junto com vocês a respeito de novas oportunidades, de novas chances. Quando nós chegamos ao final de mais um ano, nós então observamos essa unidade que nós usamos para medir. Um ano, 365 dias. Apesar de que o próximo agora vai ser 366, né? Então nós contamos, e fechamos mais um ciclo. E fechando mais esse ciclo, iniciando um próximo, nós pensamos em recomeços. Ano que vem eu não vou cometer o erro que eu cometi esse ano. Ano que vem eu vou ser melhor. Ano que vem isso ou aquilo. Nós então nos damos essas novas oportunidades. Mas nem todos fazem isso. Há pessoas que condenam a si mesmo, condenam os outros e não enxergam novas possibilidades. E eu queria te dizer que Deus é o Senhor de todas as possibilidades. É o Senhor do impossível. Para Ele, tudo é possível. E quando olhamos para as Escrituras, observamos história de vários personagens que experimentaram essa nova oportunidade do Senhor. Personagens que falharam em alguns aspectos. Se você pensa em Noé, um homem fiel a Deus, mas que deu as suas mancadas, e Deus ali o restaura. Abraão, o pai da fé, mentiu. Jacó cometeu os seus erros. Moisés, Sansão, Davi, Salomão, Elias, Jonas, Pedro, Tomé, todos eles cometeram seus erros e receberam a graça do Senhor para poder ter essa oportunidade de seguir uma vida fiel a Ele. Se você pensa na história do filho pródigo, e aqui não é uma história concreta, é uma parábola que Jesus conta, nós observamos no ensino de Jesus ali nessa parábola, alguém que errou, e errou bastante, errou feio, e Deus então o recebe de volta, restaura ele, dá uma nova oportunidade a ele. Se você observa vários outros episódios, como daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus dá uma nova oportunidade para ela. Olha, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então, a Bíblia está cheia de histórias de novas chances, de novas oportunidades. E todos nós precisamos disso, porque todos nós falhamos. Tenho certeza que você cometeu falhas ao longo de 2019. E nós precisamos enxergar a graça do Senhor para que possamos entrar 2020 de cabeça erguida, confiantes de que Deus nos ama e de que Ele nos dá a oportunidade de ter uma vida melhor. Uma vida melhor, não em sentido de mais dinheiro, mais isso ou mais aquilo, mas uma vida mais fiel ao Senhor. Sendo mais fiel ao Senhor, as demais coisas que nós necessitamos, Ele nos concede. É o que as Escrituras diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entre tantos exemplos que eu poderia usar, como citei, de vários personagens para ilustrar isso, eu gostaria de usar o do rei Ezequias. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, na história do rei Ezequias, você vai encontrar muitas lições, lições preciosas que nós podemos tirar para as nossas vidas, e queria eu ter tempo suficiente para falar sobre todas elas, mas gostaria de pensar em algumas. Esse texto aqui, essa porção do texto, essa porção que narra sobre a vida dele, vai mostrar um exemplo bem positivo dele, de uma ação de um homem temente a Deus. Mas é interessante você olhar a sequência da história depois, porque Deus lhe atende o pedido, lhe acrescenta 15 anos de vida, e ele não utiliza bem aqueles próximos 15 anos que ele recebeu. A sequência do texto da história irá mostrar que ele deixa o seu coração encher de vaidade, e vindo ali representantes da Babilônia, ele mostra todos os tesouros, mostra tudo ali, fica se gabando, se exibindo de todas as suas riquezas, as riquezas do seu reino, para os babilônios. E Deus se aborrece daquilo, da vaidade do coração, da maneira com que ele agiu, e a profecia que vem e que se cumpre é esse povo mais à frente se tornando escravo dos babilônios, os quais vêm contra o reino de Deus, ataca, destrói, mata e faz escravos. Mas pensando especificamente nesse momento da história aqui, acompanhe-me no texto. Diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ao dizer aqui sobre aquele tempo, naqueles dias, nós temos aqui esse cronos, essa expressão que traz a ideia dos dias em que ele vivia. Dá, na sequência, a ideia do Kairos aqui, do tempo em que Deus mostra que o final da vida dele havia se aproximado. Deus levanta aqui um profeta. Diz o texto que o profeta Isaías é quem é enviado pelo próprio Deus até ele. Isaías vai até a presença deste rei e proclama a voz do Senhor, aquilo que Deus mandara ele anunciar ao rei. E a ordem é a seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. A ordem de Deus para ele é que ele deveria organizar a sua situação, organizar, preparar, pôr em ordem a sua família, os seus negócios, o seu reinado. E isso traz uma lição muito importante para nós, porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã, nenhum de nós sabe quando o Senhor irá nos chamar. E nós precisamos então estar com a nossa casa em ordem, com a nossa vida organizada, em especial no que se refere à questão espiritual, à questão da fidelidade ao nosso Senhor. Se porventura você estiver em uma situação que vá contra os princípios de Deus. Não espere para Deus trazer um alerta como esse. Ou quem sabe Deus esteja fazendo isso justamente agora. Te trouxe nesse culto hoje. Está usando esse sermão para te alertar que você precisa consertar algumas coisas na sua vida, na sua história. Quando ele envia esse profeta, e o profeta chega ali e fala que ele precisa pôr a casa dele, a vida dele em ordem, é um chamado à fidelidade, é um chamado a se preparar para a partida. E nós fechamos hoje pela manhã na nossa escola bíblica uma sequência de 4 estudos, aonde estivemos baseados naquele livro Um Mês para Viver. E o último estudo de hoje, hoje pela manhã, foi Partindo Corajosamente. Ou seja, você não ter medo, não ter receio da morte, porque ela virá para todos. É entender que o que aguarda depois para aqueles que são chamados por Deus é a vida eterna, é o paraíso, é o lugar de paz, de alegria eterno. Na sequência do nosso texto, verso 2, mostra como foi a reação daquele homem. Diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Uma atitude de quem realmente tem o temor de Deus. Às vezes, quando recebemos notícias ruins, um problema grave de enfermidade, um desemprego, um prejuízo financeiro, um problema de relacionamento ou coisas desse tipo, quando o infortúnio, quando a desgraça se achega à nossa porta, muitos se esquecem de se voltar para Deus e começam a praguejar, a reclamar, a murmurar. Porventura você não tem agido assim? Quando as lutas batem à porta, a sua atitude é de murmuração, de reclamação, ou a sua atitude é como a deste homem? A atitude dele aqui é exemplar para nós. A notícia é péssima. Olha, você arruma as suas coisas porque você vai morrer. Ele se coloca em oração. Quando diz que ele vira o rosto para a parede, dá a ideia dessa intimidade, da ideia de algo reservado. Ele não quis fazer uma oração pública, ele não quis chamar ali, chama todo mundo aqui porque nós vamos orar. Não, é algo particular, é ele Deus. Ele se volta de maneira particular, reservada para Deus, e ora ao Senhor. E na sua oração ele diz assim: lembra-te, Senhor. Peço que o Senhor se lembre de que eu andei com fidelidade diante do Senhor, com inteireza de coração, ou seja, um coração inteiro, íntegro, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Você teria coragem de falar isso para Deus? Senhor, olha para mim. Lembra, observa como que eu tenho agido. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho andado diante de ti com fidelidade. Ou seja, andado diante de ti é uma caminhada. É o tempo aqui novamente. Aponta para vários dias, vários meses, vários anos. Eu tenho andado diante de ti, eu tenho vivido o meu tempo, eu tenho gastado o meu tempo, gastado a minha vida de maneira fiel ao Senhor. Você teria coragem de falar da mesma forma para Deus? Orar: Senhor, eu tenho vivido até aqui de maneira fiel ao Senhor. Ele diz que tem andado com inteireza de coração, com esse coração íntegro. Ou seja, ele não é desonesto, ele não é corrupto, ele não é malvado. Ele tem um coração íntegro, aponta para as motivações mais profundas, aquilo que nos motiva. O que está, quando a Bíblia fala sobre o coração, fala para o centro da vontade, das emoções, é aquilo que nos leva a fazer o que fazemos. Se você faz algo bom, é porque o seu coração está cheio de Deus, cheio de coisas boas e que te impulsiona, que te leva a fazer algo bom. Se você faz algo mal, algo errado, é porque o seu coração não está bem. É porque a sua vida com Deus não está bem e isso te impulsiona, te leva a fazer o que é errado. Parte de dentro para fora. É do coração que procedem os maus desígnios. É assim que diz as Escrituras. Tudo parte do coração. Então ele diz que o coração dele é íntegro, que ele tem andado de maneira fiel, que ele tem feito o que é reto aos olhos de Deus. Não é apenas uma vida de aparência, mas ele é reto aos olhos, não dos homens, mas de Deus. As pessoas podem enganar as outras. Você pode enganar o pastor, pode enganar os seus irmãos de fé, você pode enganar até os de dentro da sua própria casa, mas a Deus ninguém engana. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Senhor contempla os bons e os maus. O Senhor vê todas as coisas. E então, a oração deste homem é uma oração desafiadora para todos nós. Ah, poderia eu fazer tal como Ezequias fez, entrar de modo reservado e orar ao Senhor? Eu espero que sim, meu querido, que sim, meu irmão, minha irmã, que você tenha essa condição de fazer essa oração deste homem ao Senhor, que é fiel, que é íntegro, que faz o que é reto aos olhos do Senhor. E o texto ainda acrescenta que ele chorou muitíssimo. Não foi pouco, foi muitíssimo. Chorou copiosamente. E o choro aqui, acrescentado, ligado à questão da oração, aponta para uma profundidade maior. Nós choramos quando nós realmente somos abalados nas nossas emoções. Apesar de que tem gente que chora até vendo sessão da tarde, mas um choro verdadeiro, um choro profundo, é aquele que vem quando nós somos realmente abalados nas nossas convicções, nas nossas estruturas. O que é que te emociona? O que é que te provoca alegria, te provoca tristeza? O que é que seria capaz de arrancar lágrimas dos seus olhos? Será que você se emociona, se comove com as coisas espirituais? Você, quando lê a Bíblia, você fica emocionado? Qual foi a última vez que você percebeu Deus falando diretamente com você? Deus fala conosco. Como, pastor? Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos ouvindo alguém falar, pregar, ensinar sobre a Bíblia, quando nós estamos cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, quando nós estamos andando de carro, fazendo uma caminhada, sentados na nossa cadeirinha, no nosso sofá, deitado na nossa cama, em qualquer momento da sua vida que você estiver pensando no Senhor, ligado nas coisas do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita no coração, na vida daqueles que pertencem a Ele, fala. O Senhor fala. O Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós geme, intercede, instrui, convence, fala, ministra, fortalece, consola, edifica, exorta. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Que você percebeu isso na sua vida? Olha, Deus falou comigo. Deus tocou na minha vida. Deus tocou no meu coração. Ao ponto de eu ficar emocionado, de eu chorar, de me vir lágrimas nos olhos, de me vir o riso nos lábios, de me fazer reorientar o curso da minha vida. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Nós não deveríamos aguardar o peso da mão do Senhor para que nós reagíssemos. Sabe aquela criança? Aquela criança que está teimosa? Conhece uma criança teimosa? Sabe aquela criança teimosa, birrenta? Às vezes a gente vai nos lugares, né, no supermercado, no shopping, a gente vê umas crianças dando birra e os pais, não faz isso não, faz isso não. Dá vontade de puxar a orelha dos pais, né? Sabe, muitas vezes a criança, enquanto não recebe um choque de realidade, enquanto não se usa a vara da disciplina, que é bíblico, enquanto não se usa do castigo para que ela acorde, para que ela entenda, ela continuará cada vez pior, seguindo ali o seu erro, a sua teimosia, a sua rebeldia. Muitas vezes Deus usa situações difíceis para chamar a nossa atenção. Nem sempre, nem toda a enfermidade, nem todo problema, nem todo infortúnio desta vida é porque Deus está querendo falar algo. As pessoas, quando eu vou aconselhar nesses momentos, pastor, não sei o que Deus quer me mostrar com essa dificuldade, o que Deus está querendo ensinar. Em tudo Deus tem ensino, mas há dificuldades que vêm sobre nós por culpa dos outros. Você sai na rua e vem um infeliz ali e bate no seu carro. O que Deus queria falar comigo através disso? Você foi vítima da ação displicente, negligente de outra pessoa. Nos lares nós sofremos muito com isso. Sofremos com a ação errada do nosso cônjuge, sofremos com a ação errada dos nossos filhos, sofremos com a ação errada dos nossos pais. No trabalho, da mesma forma, de maneira geral, sofremos com a ação errada dos nossos governantes, com a ação errada dos nossos líderes. Nem todo mal vem porque Deus está querendo falar algo conosco, mas às vezes por conta do erro dos outros. Mas saiba que em tudo e em toda e qualquer situação Deus está presente e Deus vai falar com você, Deus vai te conduzir naquilo, e você pode e deve tirar a lição, o ensinamento de como Deus te conduziu a atravessar aqueles momentos difíceis. Por último, verso de número 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Deus ouviu a oração daquele homem, daquele rei, e Deus então fala novamente com o profeta: volta lá. E diz a ele o seguinte: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isaías, o homem de Deus, obediente ao Senhor, faz aquilo que Deus ordena e fala aquilo que Deus mandou falar. Ele volta até ali e agora traz essa palavra. E a palavra é que Deus havia ouvido a oração. Meu irmão, minha irmã, Deus ouve toda a oração que é feita a Ele de maneira sincera. Mas deixa eu te explicar uma coisa sobre oração. Para aquele que está em pecado, a única oração que Deus ouve é a de arrependimento. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Que os nossos pecados impedem a nossa oração de chegar até Deus. Ele não nos ouve. Então, quando você for orar ao Senhor, antes de mais nada, faça uma oração de confissão de pecados, de arrependimento, conserte-se com Deus, para que realmente Deus ouça a tua oração. Eu coloquei no site da nossa igreja um vídeo onde eu coloquei várias orientações sobre oração. Acho que poucos viram, porque é um vídeo de 30 minutos e as pessoas não conseguem assistir vídeos que têm mais de 2 minutos e não dá para explicar tudo sobre oração em 2 minutos. Então tem 30 minutos o vídeo e eu aconselho você a assistir, tem várias orientações, e se ainda ficar alguma dúvida sobre oração, você pode entrar em contato, terei prazer de te orientar. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Primeira coisa, Deus estaria curando aquela enfermidade mortal que veio sobre ele. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Ou seja, 3 dias é o tempo da cura ali. E é interessante que Deus, até verso número 7, Deus vai prescrever algumas coisas ali na condução dessa cura que viria sobre Ezequias. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, ou seja, você terá condição de caminhar, você terá condição de vir até minha casa, me louvar, me adorar pelo que eu fiz a você. Entra aqui a questão também da adoração a Deus, do culto a Deus. Você pode orar a Deus na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, você pode orar a Deus, falar com Deus, adorar a Deus, mas entenda que a igreja é algo essencial, porque é a casa de Deus. A Bíblia usa esse termo: a minha casa será chamada casa de oração. É o lugar onde nos reunimos para fazer o que estamos fazendo agora, celebrando culto ao Senhor. É o lugar de ensino, é o lugar de comunhão dos irmãos da fé, é o lugar do exercício dos dons, é o lugar de trabalhar, de poder servir ao Senhor e ao seu reino. Então ele faz esse chamado a Ezequias: olha, ao terceiro dia você virá até a minha casa. Verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria eu te livrarei, a ti e a esta cidade. Ele então promete mais um tempo de vida, e ao prometer aqui mais 15 anos, volta aqui essa questão do Cronos, do tempo que é medido. Nós podemos buscar todo o recurso desta vida. Você pode ter condições financeiras de buscar tratamento para qualquer enfermidade que venha à sua vida. Você pode orar a Deus e receber milagre, como ele recebeu curas, mas ainda assim o tempo continuará passando. O tempo implacável continuará passando e todos nós chegaremos ao fim da nossa jornada. Por isso, a ordem de colocar a casa em dia, de organizar a vida, não havia cessado sobre Ezequias. Quando o profeta chega e fala: põe a tua casa em ordem, porque morrerás, e depois Deus cura e acrescenta, dá a promessa de que ele iria viver mais 15 anos, será o que passou na cabeça daquele homem? Bom, agora eu tenho mais 15 anos, poxa vida, 15 anos é muito tempo, né? Vou aproveitar agora, né? Vou descansar, viajar, fazer isso e aquilo outro, e talvez foi por isso, esquecendo-se de que a palavra de Deus de colocar a casa em ordem ainda estava de pé, é que ele comete os erros que cometeu naqueles anos vindouros. A ordem permanece sobre nós de manter a nossa vida em dia, de manter o nosso coração fiel ao Senhor. As promessas são de cura, são de viver mais 15 anos, de livrar dos inimigos da Síria, a ele e a cidade que ele governava. Defenderei essa cidade por amor de mim e amor de Davi, meu servo. Então, queridos, partindo para a nossa conclusão aqui, primeiro, Deus é longânimo. Longanimidade, essa palavrinha difícil, aponta para o fato daquele que é tardio em se irar, daquele que é manso, daquele que deseja o nosso bem, daquele que não está agindo ali com mão de ferro, pronto a nos punir a qualquer vacilada que damos. Não, Deus é longânimo. Deus tem paciência. Mas muito cuidado, não brinque com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E ao permanecer no pecado, nós estamos zombando de Deus, brincando com Deus, e isso é brincar com fogo. Então, Deus é bom, Deus é amor, Deus deseja o nosso bem, isso é claro nas Escrituras. Segundo, aproveite a oportunidade para mudar sua vida de dentro para fora. Eu gosto muito de uma frase, de um lema que a MPC, Mocidade para Cristo, adota. Nós tínhamos lá em Goiás um trabalho da MPC, o Escola da Vida, que era um trabalho feito dentro das escolas, e eles usam esse lema: tudo muda quando você muda. Nós temos nessa frase uma verdade muito grande. Se você quer mudanças em 2020, tem que começar com você. A tendência nossa é querer mudar as outras pessoas. Mas, se as outras pessoas mudassem, a sua seria diferente. Você não estaria condicionando a sua mudança, ou a sua fidelidade, ou a sua felicidade a coisas externas ou a outras pessoas. Lembre-se que o nosso trato é diretamente com Deus. Nós não poderemos chegar diante de Deus um dia e falar: Senhor, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu não fiz o que eu deveria, mas ó, o Senhor sabe, eu não fiz foi por causa do meu esposo, por causa da minha esposa, por causa do ciclano, beltrano. Jamais poderemos dar uma desculpa dessa. Nós responderemos por nós. Cada um dará conta de si diante de Deus. Então, realmente, as coisas só vão mudar na sua vida se você mudar. E essa mudança é algo que vem de dentro. Começa com as suas intenções. Como eu falei anteriormente, aquilo que você faz de bom ou de mal, você faz porque o seu coração está cheio daquilo. Quando Jesus diz: a boca fala aquilo que está cheio o coração, não é só nas palavras, são nas ações também. O que está cheio no nosso coração, a gente começa a pensar, começa a pensar, começa a falar, começa a fazer. Então tudo vai nas nossas motivações mais profundas, mais secretas. Faça uma análise do seu coração. Faça um balanço, um julgamento sincero, você e Deus, de como está a sua vida com Deus, como está o seu coração, como estão as suas intenções. É tempo de mudança, meu irmão, minha irmã. É tempo de aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá, aproveitarmos o grande amor dele, aproveitarmos o perdão concedido, abraçarmos isso e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e transforme a nossa vida. Ó Pai, queremos receber essa palavra como realmente é, palavra do Senhor, para cada um de nós. O Senhor falou conosco nessa noite. Bendito seja o teu nome. Dá, ó Deus, a cada um aqui a graça suficiente, a fé na medida certa para fazer as mudanças necessárias. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra não se perca, mas que ela venha produzir o fruto necessário